Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado vai homenagear em sessão especial os profissionais de saúde que atuaram no combate à Covid-19. Marcos Rogério critica a politização da pandemia e tentativa de apontar culpados pelo número de mortes. Projeto de Mara Gabrilli e Rodrigo Cunha amplia prazo de contratos de aprendizagem e de estágio. Boa noite. O Senado vai homenagear com uma sessão especial os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Ainda não há data definida para a cerimônia. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, diz que é preciso valorizar quem cuida da saúde da população em um momento tão difícil como o atual.
É o tipo de providência simples, tenho absoluta certeza, que de interesse unânime da nossa casa, reconhecer a importância dos profissionais, reconhecer o exemplo heróico de vários deles.
Os senadores já aprovaram uma série de iniciativas que buscam, de alguma maneira, reconhecer a atuação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Uma delas, do próprio Alessandro Vieira, permite a profissionais de saúde a dedução do imposto de renda dos gastos com a aquisição de equipamentos de proteção individual. Outro projeto de lei criava uma indenização de R$50 mil para profissionais da saúde ou seus familiares em caso de invalidez permanente ou morte em função do novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, vetou o benefício.
E ao se solidarizar com as famílias das mais de 100 mil vítimas fatais do novo coronavírus no país, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que é injusto, desumano, politizar a questão e buscar a responsabilização de alguém pelo número de mortes. Na opinião dele, desde o início da pandemia, diversos fatores levaram ao cenário atual, como os rígidos protocolos científicos, o alarmismo e a parcialidade da imprensa e a falta de compromisso das pessoas em adotar as medidas preventivas. Também podem ser apontadas como causas as diversas medidas contraditórias das secretarias de saúde de estados e municípios, a decisão do Supremo Tribunal Federal que impediu o Ministério da Saúde de adotar um sistema nacional de gerenciamento e a corrupção, disse Marcos Rogério.
Vai levar tempo para se descobrir qual o montante de recursos foi desviado pelo país afora. Dinheiro que deveria ter sido investido em medidas preventivas e no tratamento dos infectados. Por isso, digo outra vez, se alguém está realmente culpado pelas mortes, não pode deixar de pesquisar as consequências dos desvios e da má gestão de recursos.
Um projeto dos senadores pelo PSDB, Mara Gabrilli, de São Paulo, e Rodrigo Cunha, de Alagoas, prevê a ampliação de 2 para 3 anos do tempo de estágio profissional e dos contratos de aprendizagem durante a pandemia. Eles justificam que a medida pode garantir que os jovens não tenham adicional comprometido este ano por causa da Covid-19. Reportagem de José Odeveza.
Segundo a legislação em vigor, o programa de formação profissional deve ser compatível com o desenvolvimento físico e psicológico do aprendiz e não pode ultrapassar 2 anos de duração. Para os autores, a pandemia da Covid-19 compromete os estágios em andamento, já que muitos setores estão parados pela necessidade do isolamento social. Rodrigo Cunha destaca que a medida, além de assegurar o aprendizado pleno dos estudantes em seus estágios, deve garantir que estudantes em situações vulneráveis não fiquem sem renda na pandemia.
O projeto foi montado justamente para dar um apoio a mais jovens estudantes durante a pandemia. A situação que vivemos exige de nós um olhar cuidadoso para as parcelas mais vulneráveis. E como todos nós sabemos, muitos estudantes dependem da renda dos estágios para se manter. Então, neste momento, é mais que justo que os contratos sejam prorrogados em mais um ano.
O Congresso Nacional já pode analisar o plano e a Estratégia Nacional de Defesa. O documento foi enviado pelo Ministério da Defesa para análise do Legislativo no final de julho. Repórter Pedro Pincer.
O primeiro passo será a análise pela Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. O colegiado vai examinar 3 documentos que atualizam a cada 2 anos a base legal da defesa brasileira: a Política Nacional de Defesa, que estabelece os objetivos nacionais do setor, a Estratégia Nacional de Defesa, que define as estratégias da área e as ações adotadas para executar esses objetivos, e o Livro Branco de Defesa Nacional, que permite o acesso a dados como a quantidade de batalhões do Exército, navios da Marinha e aviões da Aeronáutica. Relator da proposta e presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, aponta o monitoramento das fronteiras como uma das prioridades.
Considero fundamental o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o conhecido SISFRON, que utiliza tecnologia de ponta para monitorar e coibir os crimes fronteiriços, além de responder prontamente a qualquer ameaça ou agressão, especialmente nas regiões de fronteira e na região da Amazônia.
A Estratégia Nacional de Defesa listou 3 setores como estratégicos: o nuclear, o cibernético e o espacial, sendo que a prioridade é elevar a capacitação científica e tecnológica do país e preparar recursos humanos.
O transporte de bebidas alcoólicas no interior do veículo sem embalagem lacrada pode ser considerado infração de trânsito grave. É o que sugere um projeto de lei apresentado pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. A reportagem é de Lívia Torres.
Quem descumprir a determinação será multado em R$ 195,23. A proposta foi inspirada em uma lei dos Estados Unidos que não permite o transporte ou permanência de bebidas alcoólicas abertas nos veículos. Girão acredita que bebida aberta no veículo é um indício de que o motorista esteja bebendo enquanto dirige. Ele lembrou que os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no país.
Subentende-se claramente que uma bebida alcoólica sem o lacre na cabine principal do veículo, as pessoas estão bebendo dentro do carro. Então não tem cabimento isso, ela tem que estar pelo menos com o lacre, porque os índices são mundiais. No Brasil não é diferente, né? A vida da nossa juventude está em risco e cada vez maior. São 40 mil pessoas por ano que perdem a vida, 70% a 80% vítima de acidente de trânsito.
A proposta não inclui o transporte dentro do porta-malas ou no bagageiro do veículo.
O senador Paulo Rocha, do PT, acusou o governo federal de discriminar o Pará. Segundo ele, o mais recente episódio que comprova essa situação ocorreu no último dia 29 de julho, quando o Tribunal de Contas da União autorizou a renovação antecipada do contrato de concessão da estrada de ferro de Carajás, administrada hoje pela empresa Vale. De acordo com ele, o contrato permite a utilização de mecanismos de investimento cruzado, que garantem o uso do valor da outorga para a construção de novas ferrovias, entre elas a de integração do Centro-Oeste, conhecida como FICO, localizada nos estados de Goiás e Mato Grosso. Segundo o regulamento da concessão, a Vale deixará de investir na própria estrada de ferro de Carajás ou em novas ferrovias no Pará. Com isso, o Estado perderá os R$ 9,8 bilhões correspondentes ao contrato de outorga da estrada de ferro, lamentou Paulo Rocha.
O ramal do Pará, que ligaria a estrada de ferro do Carajás a Norte-Sul, foi descartado completamente pelo governo federal. Estamos assim diante de mais uma tentativa do governo federal de prejudicar a economia do estado do Pará.
O Senado criou o serviço Senado Verifica, uma ferramenta que possibilita a solicitação de checagem da veracidade de notícias envolvendo o Senado, como proposições, atividades legislativas, administração e atuação do senador no exercício do mandato. Para solicitar a apuração das informações consideradas enganosas ou incorretas, compartilhadas nas redes sociais ou no WhatsApp, o usuário pode ligar para 0800-61-2211 ou enviar e-mail para senadoverifica@senado.leg.br. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU e o Banco Interamericano de Desenvolvimento abriram um chamamento público para incentivar a contratação de soluções inovadoras pela administração pública em benefício da sociedade. O objetivo é impulsionar soluções tecnológicas de alto impacto social e econômico. Dessa forma, serão selecionados projetos que envolvam recursos públicos federais para receber apoio metodológico com aplicação de ferramentas de design thinking. As iniciativas serão acompanhadas pelo COLAB-I, o Laboratório de Inovação do TCU, e pelo BID. Mas atenção, os projetos deverão ser inscritos até o dia 24 de agosto. Acesse o edital no portal do TCU, www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.